Bom, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião, agora já com o quórum constituído. E começava, iremos iniciar pelo ponto 4, iniciativas legislativas, porque a senhora deputada Helena Roseta pede essa antecipação porque vai ter que presidir a Assembleia Municipal pelas 15 horas e, portanto, gostaria de ver este ponto resolvido em primeiro lugar. Pergunto se alguma ou algum dos senhores deputados se opõe a esta alteração da ordem de trabalho. Nesse caso, dava a palavra à senhora deputada Helena Roseta para fazer a sua proposta.
Muito obrigada, senhor Presidente. É relativamente simples, portanto, isto é uma disposição regimental que é possível ser votada em comissão. O deputado pode pedi-la, não a pode decidir. Quem tem que decidir é a comissão. Portanto, aquilo que eu estou a pedir é que o projeto de lei de bases que o PS apresentou, antes de ser agendado, possa ser submetido a uma discussão pública, que é obrigatória para a legislação laboral sempre, mas que para a outra legislação só se as comissões o pedirem. E, portanto, aquilo que eu estou a pedir aos colegas desta comissão é que considerem que o assunto é suficientemente importante para merecer uma discussão pública que eu peço... Não é o ponto 4? Peço desculpa. Então, o ponto 4... Peço desculpa, o ponto 4 é outra coisa. O conjunto de diplomas que na sexta-feira baixou aqui, foram 12 iniciativas legislativas que baixaram aqui. Aquilo que eu queria perguntar aos senhores deputados e à mesa em particular é saber se concordam que agora o Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade trabalhe estas matérias para depois a Comissão se poder pronunciar, para não estarmos a discutir, são muitos diplomas que se intercruzam e alguns deles até divergem e temos que fazer algum trabalho de casa antes disto poder ser apreciado pela Comissão, é só isto.
Pergunto se algum senhor deputado quer pronunciar sobre esta proposta. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar, era aqui uma dúvida, que é esta, é que nós temos dois conjuntos de iniciativas com prazos completamente diferentes. E se um são os prazos de 45 dias e isso se coaduna naturalmente com um grupo de trabalho que tem, enfim, bastante tempo para depois poder fazer, se for caso disso, o trabalho de especialidade, há aqui duas propostas que o prazo é relativamente curto, de 15 dias. De 15 dias. O que significa que, a cumprirmos, se quisermos cumprir religiosamente este prazo, eu diria quase que nós éramos hoje obrigados a decidir que tipo de processo de especialidade queremos nós aqui fazer. Por um prazo de 15 dias, diria eu quase que não dá espaço para audições, mas dá praticamente apenas espaço para que os partidos, as forças políticas, querendo formularem propostas de alteração. Estou-me a referir aos projetos que têm apenas 15 dias. Portanto, a questão que eu estou aqui, eu não estou ainda a dizer se concordo ou não, estou a colocar esta questão para reflexão.
Helena Roseta.
Sr. Deputado, se teve a ocasião de ver os diplomas, independentemente da posição cada qual tenha sobre eles, o conteúdo desses diplomas é no sentido de haver uma moratória. Um deles pede uma moratória até ao final do ano, que é o projeto do Bloco de Esquerda, que é mais amplo. O outro pede uma moratória até que a Assembleia acabe de apreciar a matéria de reforma do arrendamento. A moratória só é útil se for aprovada antes, porque se for aprovada ao mesmo tempo que estamos a apreciar o resto, não vale a pena haver moratórias, porque a razão de ser é esta. Os senhores deputados foram como entenderem, mas o objetivo de ser um prazo curto era para ser útil, no caso da Assembleia aprovar. Se a Assembleia chumbar, pronto, morreu. Mas se a Assembleia quiser aprovar, tinha que ser antes, porque senão isto nós estamos numa Comissão de Ordenamento do Território também, os senhores deputados conhecem seguramente as normas relacionadas com medidas cautelares ou medidas preventivas que são decididas antes de haver uma alteração de um plano, porque se sabe que naquele período basta anunciar-se que vai alterar, que começam a acontecer imensas coisas e, portanto, existe essa disposição legal das medidas preventivas. Isto não é uma medida preventiva, porque isto não é urbanismo, mas o objetivo é semelhante, é antes que a gente mude, fica tudo como está, até que se mude. É uma medida preventiva.
A senhora deputada Maria da Lourdes Rosinha queria intervir.
Era um pouco só no seguimento daquilo que a senhora deputada Helena Roseta acabou de dizer. Parece-me fundamental, e que foi essa a intenção de todas as forças políticas, ter aqui alguma prevenção em relação aos danos que pudessem vir a ser causados por todas estas alterações. E nesse conjunto também, me parece que isto é uma matéria tão importante que carece, desde logo, da nossa comissão, de um trabalho ao nível do grupo de trabalho e depois da comissão, que seja um trabalho devidamente estruturado e coordenado. Porque, caso contrário, nós corremos o risco de tratar esta questão da habitação, que nos preocupa a todos, de uma forma um bocado aligerada, tendo em consideração, desde logo, o que está em causa, a preocupação das pessoas, isso tudo, mesmo que o sentimento seja o de ir ao encontro das preocupações das pessoas. Mas é preciso não cometer erros, porque senão os resultados serão piores do que as medidas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, neste caso, falta perguntar ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se, porventura, o grupo parlamentar do PSD não se opõe.
Eu, de facto, não percebi. O que eu fiquei sem perceber é porque é que os partidos pediram 15 dias. Isso é que ainda não consegui perceber.
Mas
não foi o PSD
calcular,
que pediu os 15 dias, foram os grupos parlamentares, pelo menos é que o propuseram. E fizeram questão de vincar que tinham que ter prazos diferentes e só queriam 15 dias para apreciar isto. De facto, só se os partidos agora prescindiram dessa urgência.
Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira questionou sobre a razoabilidade ou a razão pela qual o fundamento para que os dois dos diplomas que foram discutidos na sexta-feira tivessem baixado com 15 dias, eu penso que o sinal político que os grupos que solicitaram a baixa à Comissão por 15 dias desses dois projetos de lei, respectivamente o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, o que quiseram sinalizar de forma muito evidente é a sua preocupação para com um conjunto de situações urgentes que carecem de uma resposta tão breve quanto possível por parte da Assembleia da República. E, portanto, não obstante nós reconhecermos que o prazo é curto, o nosso entendimento é de que a Assembleia da República se deve dedicar penhoradamente na resolução deste assunto para que os efeitos negativos de um conjunto de instrumentos legislativos que hoje estão em vigor e que Vossas Excelências conhecem muito bem, possam ser mitigados para proteger justamente quem hoje enfrenta múltiplos problemas no que diz respeito à sua habitação.
Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, registro que o Partido Socialista criou uma expectativa errada aos cidadãos portugueses quando fixou em 15 dias e quando vincou numa segunda intervenção, que era mesmo 15 dias. Portanto, de facto, eu percebo a importância do assunto, quis o sinalizar, deveria ter feito, era com verdade, percebo ao gosto que não o fez. Mas essa questão, naturalmente, esse... com verdade, sim, porque eu assisti a uma intervenção e uma interpelação da parte do próprio Partido Socialista, dizendo, cuidado, esse projeto é 15 dias, para distinguir dos outros. Há uma alerta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não é 45, é 15. E, portanto, criou-se uma... Eu só diria que eu, se fosse português, estivesse a assistir ao debate, e àquela, e concretamente à baixa à comissão, eu teria ficado na convicção de que eram mesmo 15 dias. Mas pronto, mas isso já não é um problema naturalmente do PSD, nem do Parlamento, mas é uma responsabilidade de quem pediu os 15 dias e acha que afinal eles não são necessários. A segunda questão, Sr. Presidente, nós vamos viabilizar o grupo de trabalho, como não poderia deixar de ser. Nós próprios também teremos as nossas iniciativas, que caso mereçam essa aceitação por parte do Parlamento, também os colocaremos na devida discussão neste grupo. Apenas, Sr. Presidente, salientar aqui algo que poderá vir a acontecer, não sei, mas temos aqui duas propostas. Não, eu não vou pedir adiamento, nós não vamos a pedir adiamento, Não, isso já não é um problema do PSD, eu diria que é um problema, que o Partido Socialista assumiu perante os portugueses. Já não me diz respeito agora, a partir deste momento. Não, queria levantar aqui duas questões, uma questão, Sr. Presidente, tem a ver com duas iniciativas legislativas que curiosamente já estão a ser tratadas na COFMA, pelo menos uma delas. E tem a ver com o projeto, as duas propostas do Governo, que tem a ver uma com a tributação dos rendimentos prediais e a outra sobre as taxas diferenciadas de IRS. São matérias que estão no âmbito da Comissão de Finanças. Eu não estou autorizado, nem ninguém me pediu para o fazer. No entanto, amanhã, por exemplo, sob as taxas vibratórias, vai ser apreciado exatamente o projeto de lei do CDS-PP na COFMA, porque é, efetivamente, a entidade competente. O que poderá aqui acontecer, só queria dizer isto, eventualmente estes diplomas poderão não cair no grupo de trabalho, mas isso é uma questão que, naturalmente, as duas comissões resolverão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta.
Ó, Sr. Presidente, para a informação de todos os senhores deputados, está agendado para quinta-feira um debate por arrastamento desse projeto que o senhor deputado levantou do CDS-PP, vêm mais 14 diplomas. Dois ou três são sobre questões fiscais, vários deles são sobre questões fiscais e outros são, mas sempre fiscalidade sobre o imobiliário e sobre a habitação, e os outros todos são de habitação pura e dura. Nós apreciámos 12 na semana passada, apreciámos isto é, passámos por eles na sexta-feira passada e na quinta-feira vamos passar por mais 15. Senhores deputados, são 27 diplomas. Eu alertei a mesa que uma parte desta matéria estava a ser discutida na COFMA e que, pelo menos a proposta de lei do Governo é sobre o mesmo assunto e veio para aqui. Portanto, nós temos aqui um problema que a mesa terá que esclarecer com a mesa da Assembleia como é que isto se faz. Nós estamos a mexer em matérias que são muito sensíveis, que são muito difíceis e que, de repente, estão todas despartilhadas. Senhores deputados, eu daqui a bocadinho vou ter que me ir embora, nem sei se estarei cá nessa altura. Quando eu pedi os 60 dias para o projeto de lei de bases da habitação, porque acho precisamente que a matéria é difícil, com a bem consciência que ela era difícil, agora verifico que, afinal de contas, a Assembleia, em duas semanas, apresenta 15 mais 13, 28 de iniciativas. Eu pus tudo num só projeto de lei. Todos os outros podiam ter feito uma metodologia semelhante, mas cada um faz como quer. Cada um faz como quer. Portanto, Senhor Presidente, eu alerto para isto, alerto os colegas para isto e pedi à mesa para diligenciar, para que a gente não esteja aqui a fazer um trabalho na habitação e a COFMA do outro lado a fazer e de repente ninguém se entende. Está aqui a proposta de lei do Governo nesta comissão e está na COFMA. O Senhor Deputado Alva Castelo Branco estava cá quando eu suscitei esta mesma questão. Porquê é que não vem para cá? Ele disse, não, mas nós entendemos que deve ir para lá. Bom, há uma conexão, mas como é que a gente faz a conexão?
Muito bem. O Senhor Deputado João Torres ainda quer usar a palavra? Muito bem. Nesse caso, esta matéria e estes diplomas transitarão para o Grupo de Trabalho e a mesa naturalmente irá fazer as diligências junto à mesa da Assembleia da República para averiguar desta situação das várias comissões que estão a apreciar matérias semelhantes, mas que dizem respeito a ambas, também verdade seja dita, porque a questão fiscal não é exclusiva, nem sequer é exclusiva da nossa Comissão. Há aqui muitas matérias transversais que precisam de ser averiguadas. Nós iremos fazer este trabalho. Então, nesse caso, está decidido este ponto. Passávamos ao ponto 5, agora sim, que a senhora deputada Helena Roseta já tinha iniciado. Portanto, pergunto se alguém se opõe a esta. Neste caso, está aprovado o requerimento. Retomamos, sim, agora a ordem de trabalhos normal. Diga-se. Ninguém se opõe, está aprovado por unanimidade. Ninguém se opõe. Vamos iniciar, então, pelo ponto 1, aprovação da ata 148. Pergunto se alguém tem alguma coisa a dizer sobre a ata. Neste caso, podemos votar. Quem se opõe, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em seguida, temos o ponto 2, iniciativa europeia, parecer sobre o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2017. O relator deste parecer é o Sr. Deputado João Torres, a quem eu dava a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Antes de mais, eu gostava de pedir desculpa porque só ontem à noite enviei para os serviços da Comissão, mas ainda formalmente no dia de ontem, se isso me liba de alguma responsabilidade de alguma forma, o relatório que hoje temos na ordem de trabalhos e, portanto, se nenhum grupo parlamentar se manifestar de forma contrária, eu terei a oportunidade de o apresentar, dado que estamos comprometidos com a data do dia 11 de abril para o remeter para a Comissão de maio, peço desculpa, para a Comissão de Assuntos Europeus. Bom, Sr. Presidente e caras senhoras e senhores deputados, este relatório é um relatório sobre um outro relatório apresentado pelo Governo à Assembleia da República sobre o papel e a prestação de Portugal na União Europeia no ano civil de 2017. E estes relatórios são relatórios regulares e são relatórios que, no fundo, procuram detalhar ou especificar, por uma questão de transparência e de acompanhamento por parte do órgão de soberania que é a Assembleia da República, aquela que é a participação de Portugal no processo de consolidação e de aprofundamento da integração europeia, da União Europeia. É um relatório, como referi, que foi distribuído pela Comissão de Assuntos Europeus e compete à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação versar fundamentalmente as políticas internas na União Europeia, o que corresponde ao título 4 e ao capítulo 8 desse relatório maior que o Governo fez chegar à Assembleia da República, Seca, naquilo que diz respeito, naturalmente, justamente no que diz respeito ao capítulo 8, ao ambiente e às políticas do ambiente. Muito sucintamente, eu vou percorrer os assuntos sobre os quais me debruço neste relatório, dividindo-os entre aquela que é a agenda interna da União Europeia e aquela que é também a discussão externa do ambiente, mas que convoca a União Europeia e os seus Estados-membros. No que diz respeito à agenda interna da União Europeia, o ano de 2017 foi um ano relevante no que diz respeito às ponderações sobre o comércio europeu de licenças de emissão, no âmbito das preocupações da União Europeia, que são partilhadas naturalmente por Portugal também, sobre o clima e a energia, e foi revista uma diretiva para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de emissões e o investimento na tecnologia de baixo carbono. Ainda no âmbito das questões que dizem respeito ao clima e à energia, foram aprovadas duas propostas de regulamento, uma sobre reduções obrigatórias das emissões de gases com efeitos de estufa e uma que tem a ver com a inclusão das emissões relacionadas com o uso do solo, as alterações do uso do solo e as florestas. São questões naturalmente sensíveis porque têm impactos de natureza económica bastante relevantes naquela que é a configuração das políticas públicas de cada um dos Estados-membros da União Europeia. Ainda no âmbito da agenda interna da União Europeia, eu penso que é importante referir os avanços que foram dados em matéria de descarbonização do setor dos transportes, que é talvez dos setores mais relevantes para podermos atingir esse objetivo de descarbonização da nossa economia, de neutralização carbónica da nossa economia. Foi também aprovada uma proposta no que diz respeito ao comércio europeu de licenças de emissão, especificamente para a área da aviação, e é uma proposta relevante também atendendo às múltiplas realidades geográficas da União Europeia, que estão especificadas e mencionadas detalhadamente no relatório que tenho a oportunidade de apresentar. Foi aprovado um pacote de economia circular, que é um dos vértices fundamentais das políticas públicas de ambiente no nosso país. E ainda faria referência, sem menosprezar estas duas dimensões, aos conteúdos e às propostas aprovadas no âmbito da eco-inovação e no que diz respeito ao plano de ação da União Europeia para a natureza, a população e a economia. Por outro lado, no que diz respeito à dimensão externa do ambiente, eu propunha-me frisar ou sublinhar duas dimensões fundamentais. Uma tem a ver com as conclusões do Conselho sobre o Acordo de Paris e a preparação das reuniões no âmbito da COP, em que a Comissão de Ambiente teve a oportunidade de participar, enviando uma delegação. Portanto, a COP é a Conferência das Partes, no fundo, das Nações Unidas para a discussão das matérias relacionadas com as alterações climáticas. E uma segunda questão, ainda dentro da dimensão externa do ambiente, prende-se com as prioridades da União Europeia para a terceira reunião, a Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, uma reunião da maior relevância também. Posto isto, Sr. Presidente, e podendo naturalmente detalhar alguma qualquer questão ou dúvida que possa ser suscitada pelos deputados desta Comissão, do ponto de vista regimental, todos os preceitos estão cumpridos no que diz respeito à tramitação e apresentação deste relatório e este documento que tem uma componente fortemente descritiva porque enumera as atividades realizadas por Portugal e pela União Europeia e aquele que é o seu envolvimento e aquele que é o seu posicionamento, que eu detalhei também no relatório, penso que este relatório está em condições de ser aprovado, sendo que há depois duas pequenas alterações do ponto de vista de correção de gralhas, mas muito ligeiras, sem alterar nenhum sentido àquilo que aqui está mencionado, que eu gostava de pôr à consideração da Comissão e, naturalmente, do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Pergunto se algum Sr. Deputado quer intervir sobre isto. Faça favor, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Desde já cumprimentar o Deputado João Torres pelo trabalho que dedicou a este relatório. E depois o PCP vai se abster e a explicação é que este relatório contém ações e políticas em que o Portugal está envolvido e o PCP não se identifica por estas opções, por esta política, porque vão numa lógica mercantilista, portanto vai se abster. Esta afirmação que eu acabo de fazer do caminho mercantilista é sobretudo nesta primeira parte do comércio, que fala do mercado de carbono, de resto está de acordo com o restante. Passa a redundância. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Faça a favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Bem, também para saudar o deputado João Torres pela elaboração deste relatório e apenas para acrescentar. Eu acrescentaria ao mesmo, se fosse eu a fazer, apenas acrescentaria uma relação das medidas das transposições diretivas que fizemos no âmbito da nossa.
É uma bomba.
Foi uma transposição agora. Uma transposição. Não, de facto é o próprio relatório na sua parte introdutória que faz referência de que quais foram as deliberações das decisões europeias com impacto para Portugal, assim como as medidas preconizadas pelo Governo resultantes dessas decisões, com particular incidência na transposição de diretivas. Eu fiz aqui uma busca muito rápida e reparei que o relatório tem um conjunto de transposição, parece-me ter um conjunto que eu não vi com o pormenor e com o detalhe que era necessário, mas nomeadamente no Ministério do Ambiente parece-me ter havido aqui um conjunto de iniciativas que foram transpostas para o direito interno via decreto-lei, não é. Uma relação do mesmo talvez enriquecesse o relatório. Mas, naturalmente, nós iremos acompanhar o relatório. O relatório é factual, é descritivo. E a única coisa que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, não é sobre o relatório, é sobre o nosso modelo de escrutínio. De facto, este trabalho, que é um trabalho, este tipo de relatórios dá muito trabalho. Dá muito trabalho a fazer. Ainda que seja descritivo, ainda que seja uma síntese, dá muito trabalho a fazer. Os deputados perdem ou gastam, despendem muito do seu tempo para elaborar um relatório, mesmo com a ajuda das pessoas, perde-se imenso tempo. O prazo para apreciação e para elaboração é muito curto. Eu um bocadinho perguntava ao deputado João Teus quando é que ele tinha sido nomeado, mas eu tinha a ideia que tinha sido nem há um mês atrás. E, portanto, é difícil depois fazer verdadeiramente um escrutínio. Se nós quiséssemos fazer um escrutínio a sério daquilo que foi a atividade das instituições europeias e daquilo que foi a atividade do governo português, nós precisávamos de muito mais tempo para fazer esse escrutínio. Ora, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, não dá para fazer escrutínio coisíssima nenhuma. E, por isso, aqui a crítica que eu estou a fazer não é ao Sr. Deputado João Torres, é apenas ao nosso modelo discutindo deste tipo de iniciativas que obrigam a despender imenso tempo num trabalho que é administrativo e que poderia, com mais tempo, naturalmente poderia ser bem mais proveitoso do ponto de vista de proporcionar um outro tipo de debate político. Não é o modelo que temos, naturalmente que o Sr. Deputado fez aquilo que eu farei amanhã nas finanças, que é exatamente a mesma coisa, seguir um modelo que eu acho que está ultrapassado, mas que eu obedeço naturalmente enquanto for essas regras. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar o Sr. Deputado João Torres pela elaboração do relatório, que me parece que também tem alguma componente objetiva que deve ser saudada. De qualquer modo, o posicionamento dos partidos face a um relatório deste género pode ser diverso. Os Verdes não votarão o relatório sem ter em conta aquele que é o seu conteúdo político também. E nesse sentido, eu ponho-me num papel de alguém que está de fora e que faz uma observação, uma leitura sobre o relatório, e eu ficaria verdadeiramente impressionada, por exemplo, relativamente àquilo que ali é dito sobre a descarbonização dos transportes. Porque há muita forma de pegar em determinados factos e de os expor. E se há setor, digamos assim, onde os Verdes consideram, e de resto pelas intervenções que temos feito na Assembleia da República e pelas diversas iniciativas que temos apresentado, consideramos que poderíamos estar muito mais além, mas muito mais além, é justamente na área da descarbonização dos transportes. E, portanto, aquilo que ali está dito não retratará a leitura que os Verdes fazem sobre onde poderíamos estar acaso a questão da descarbonização dos transportes fosse um objetivo político mesmo sério. Pois há outra questão, que também já aqui foi referida, que se prende com a matéria do comércio de emissões. Bem, eu poderia dar aqui vários exemplos, mas agarrar-me-ei talvez a este que me parece profundamente explícito relativamente à matéria dos transportes. Nesse sentido, não por causa de uma avaliação que faço do trabalho do Sr. Deputado João Torres, porque aí naturalmente votaria a favor, mas tendo em conta a minha leitura, neste caso os Verdes, evidentemente, a leitura política que fazemos do relatório, optaremos também pela abstenção. E, portanto, é isso que eu gostava de justificar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Bem, creio que mais nenhum senhor deputado quer intervir. Nessas circunstâncias, parece-me que as sugestões que foram dadas aqui de completar o relatório são questões meramente objetivas. E, portanto, nós vamos ter que aprovar este relatório hoje, porque ele tem que ser remetido para a Comissão de Assuntos Europeus até dia 11, que é o nosso compromisso, até dia 11 de maio, e creio que o relatório está em condições de ser votado. Mesmo que, eventualmente, se os senhores deputados concordarem, que sejam feitas essas pequenas emendas, digamos, de caráter objetivo, ou esse acrescente de matérias meramente objetivas, nomeadamente a questão das matérias, das diretivas que foram transpostas para o direito interno. Diga, senhor deputado.
Presidente, olha, de uma forma mais simples, eu acrescentaria um parágrafo fazendo assim: no STM foram transpostas 24 diretivas ou 21. E...
Muito bem. Sendo assim, quero naturalmente agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado João Torres, pelo trabalho desenvolvido na feitura deste relatório, que agora irei colocar à votação. Quem se opõe? Quem se abstém? Então está aprovado com as abstenções do PEV e do PCP. Será remetido naturalmente à Comissão de Assuntos Europeus. Vamos continuar a nossa ordem de trabalho. Passamos ao ponto 3, onde temos dois projetos de resolução, o projeto 410/13 do PCP e o projeto 1577/13 do CDS-PP. Um que diz respeito à promoção, valorização e dinamização dos parques naturais de Montezinho e Douro Internacional. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira quer...
Obrigado, senhor Presidente. Eu já tinha informado, e peço desculpa, senhor Presidente, sim, eu sabia que não ia estar com medo de ter cometido quem é que era o autor do projeto de resolução. Eu solicitei e já informei o Partido Comunista Português, que é o autor, de que o PSD, por impossibilidade do seu deputado, que tem estado sempre nas outras, e desta vez foi bem dele falar, que é o António Lima Costa, que esteve presente nas duas outras agendamentos para discussão desta matéria que acabaram por ser adiados, hoje não pode estar, eu ia apresentar, pedir o adiamento, desta vez em nome do PSD, e já informei previamente...
Também, esse pedido também é extensivo ao CDS-PP.
É extensivo aos dois, naturalmente, é extensivo aos dois. E esgotámos a nossa possibilidade de adiamento sobre esta matéria, mas, Sr. Presidente, a razão é muito simples, nós não temos cá, a impossibilidade temos cá o deputado António Lima Costa, que é que faz acompanhamento desta matéria. Já informei previamente, quero também dizer, no entanto tive o cuidado de informar previamente... António Lima Costa. E tive a oportunidade de informar previamente... A deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, de que iríamos fazer este pedido.
Muito bem, nessas circunstâncias, faça favor, Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Eu vou colocar uma questão, nem sei bem como é que é de colocar, mas é assim, os Verdes têm um projeto praticamente terminado sobre esta matéria, não nos tínhamos apercebido que estaria hoje agendado, por falha nossa, não foi de mais ninguém. Tendo em conta que se vai adiar esta discussão por uma semana, eu pergunto se haveria algum inconveniente ou se algum grupo parlamentar veria inconveniente dos Verdes poderem ainda entregar então o seu projeto e para o pôr à discussão na próxima semana? Ou se considerariam que seria...
A mesa não se opõe a isso, até porque é útil. De qualquer modo, compete aos grupos parlamentares pronunciarem.
Sobretudo, eu diria que mais do que os grupos parlamentares proponentes é que podem ou não aferir da oportunidade política ou não desse agendamento. O PSD não se opõe, mas admite que os partidos políticos proponentes, que já têm as suas iniciativas, o possam fazer, naturalmente.
Senhor Deputado João Torres.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS também não se opõe e considera até oportuno que se possa fazer esta junção.
Muito bem. faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Pensei que já tinha saído, afinal.
Não. Entretanto, como se ficámos a discutir este ponto, exatamente. O CDS também não se opõe, aliás, o que nós fizemos foi precisamente, demos entrada do nosso projeto na sexta-feira passada e, portanto, acho que há perfeitamente tempo para depois analisarmos o projeto.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Neste caso, a favor entregar, que será naturalmente agendado com o restante.
Então foram os dois adiados?
Foram adiados e simultaneamente esse adiamento proporcionará a entrega, a entrada de um ou mais diplomas relacionados com este tema. Finalmente, antes de chegarmos aos outros assuntos, temos a redação final do texto de substituição dos vários projetos de resolução sobre a Argemela. E relativamente a esta situação, aquilo que temos, relativamente ao texto que nós apresentámos e que foi votado em plenário e que desceu à Comissão e que deu origem a este texto depois de feito pela DAPLEN relativamente às questões, nós não entendemos, pelo menos naquilo que lemos, que o texto da DAPLEN não é feliz, porque altera o sentido daquilo que nós votamos, e pretendemos que seja aprovado o texto final com ligeiras emendas, apenas no número 1, que se corte, que diz, onde torne público para promover a discussão, principalmente, cortar o principalmente, depois, um pouco mais à frente, incluindo a divulgação, de acordo com a legislação em vigor, acrescentar de toda a documentação, e cortar o propósito da solicitação e escrever relativo ao contrato de concessão de exploração. Portanto, são esta pequena emenda no número 1, uma pequena emenda no número 5, onde está impacto, seja impacto, porque essa palavra existe e é assim que tecnicamente se diz, e no 6, que se corta o se, onde está o se corta o se. Postas estas pequenas alterações, que são muito, muito, e que mantém o texto. Peço a atenção dos senhores deputados, por favor. Pergunto se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto. Sim. Neste caso, estando de acordo, vamos votar o texto final com estas breves emendas, pequeníssimas emendas, que mantêm o texto, ao contrário da versão da DAPLEN, que mexia no conteúdo. Assim sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sendo assim, chegámos ao fim, ao fim não, ainda temos... Faça favor, senhora deputada Ângela Moreira.
Antes de mais, eu peço desculpa, estava aqui a conversar com a deputada Heloísa e queria só dar a posição do PCP. Nós concordamos com a proposta com a resolução, à exceção do ponto 1, 6 e 8, que gostávamos que se mantivesse, propomos que se mantenha o aprovado em plenário, estes pontos. Muito obrigada.
Manter, vamos manter.
Não tem que ver.
Estávamos as duas.
Vamos manter tudo. Porquê? Porque nós adotámos o texto original, o texto que nós fizemos aqui e que foi aprovado por todos os grupos parlamentares. E não adotámos o
PC tinha tido uma posição diferenciada.
Sim, mas aprovou, foi aprovado, isto foi aprovado, foi aprovado, subiu ao plenário, e foi votado no plenário e desceu apenas para a redação final, mais nada. Isto está tudo aprovado pelos vários grupos parlamentares. Foi um acordo feito na Comissão, na altura. E, portanto, estamos a dispensar o texto da DAPLEN.
Há aqui uma confusão qualquer.
Faça o favor de dizer.
Desculpe, Sr. Presidente.
O que está aprovado é o que foi, passa a redundância, aprovado em plenário, é isso?
Foi, é esta redação.
Com esta alteração?
É isto, exatamente, é o que está aqui.
Não, estamos agora a introduzir estas duas pequenas correções.
Mas são correções, não são alterações.
Pronto, mas são correções.
Pronto, mas em relação a estas correções, o PCP não concorda com a...
Mas não são essas correções, desculpa, as correções são estas, que nós rejeitamos.
Que é que ela tem?
Que é o que eu tenho.
Não, mas estas estão rejeitadas, eu acabei de dizer que nós... Senhora deputada Ângela Moreira, eu vou explicar e peço a vossa atenção, por favor, para ver se compreendem.
Nós estávamos a discutir isto.
Temos um texto final, que é este, que foi aprovado nesta comissão, subiu a plenário, foi aprovado por todos os grupos parlamentares, foi este texto final, que subiu a plenário, no plenário foi votado favoravelmente por todos os grupos parlamentares e desceu à comissão apenas para efeitos de redação final. A redação final feita pela DAPLEN foi esta, que veio, e nós achámos, considerámos, eu próprio considerei, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha considerou também, que ia longe demais na correção, porque não eram simples correções terminológicas, nem de redação, eram, mexia no texto e no conteúdo do texto, e na substância do texto. E nessas circunstâncias nós propusemos regressar ao documento original, com um pequeno preciosismo de melhorar a correção mesmo. E, portanto, mantivemos o conteúdo e a substância. Nada. Obrigado, Sr. Deputado Ângela Moreira. Creio que agora estamos todos clarificados, portanto está aprovada esta situação. Epá, por amor de Deus, ó Isabel. Chegámos ao último ponto, outros assuntos. Sobre os outros assuntos há um tema, apesar de haver alguns assuntos, há um tema que nós temos que decidir hoje aqui, que é a viagem à região autónoma da Madeira, desta comissão. Nós tínhamos previsto que a nossa viagem desta comissão à região autónoma da Madeira seria entre o dia 17 e 19 de junho. Acontece que, entretanto, foram marcadas as jornadas parlamentares do PST para dia 18 e 19 de junho. Nestas circunstâncias, creio que está prejudicada esta viagem e teremos que arranjar nova data. Agora, convinha que fosse determinada o mais rapidamente possível. Porquanto é absolutamente urgente determinar essa data, até porque as viagens não são fáceis de obter e de conseguir, normalmente estão executadas, e neste caso, e nós queremos que corra tudo bem acerca das viagens, não vai haver mais alguma questão acerca das viagens, e portanto, propunhamos a data, a nova data, 1 a 3 de julho. Pergunta aos grupos parlamentares se se opõem à data de 1 a 3 de julho, mês 7.
Os senhores dizem que não podem por causa de São João.
Faça favor,
senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. O grupo parlamentar do PS não tem, de princípio, nenhuma objeção a essa data. Eu gostava apenas de salientar pedindo desculpa por fazê-lo, mas certamente que os grupos parlamentares o compreenderão, que o grupo parlamentar do PS agendará jornadas parlamentares para esta sessão legislativa. E nós não estamos ainda em condições, esperemos que não coincida com esta data, mas não podemos garantir que as jornadas parlamentares não venham a coincidir com o agendamento desta visita por parte da Comissão de Ambiente ou possa coincidir com outras visitas que outras comissões estão a organizar também às regiões autónomas, designadamente na Comissão de Saúde. E, portanto, gostava de deixar aqui esta nota, não de condicionamento, mas de alerta para o facto de o Partido Socialista ou mesmo eventualmente outros grupos parlamentares poderem agendar as suas jornadas parlamentares, o que causará naturalmente um transtorno, penso eu, ao grupo parlamentar do PS e coletivo que devemos também ter em conta neste momento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Obviamente que nós vamos prosseguir com estas datas e vamos preparar tudo para que possam ocorrer nesta data. E, eventualmente, se houver algum circunstancialismo que ocorra depois, que inviabilize isso, obviamente que estaremos para cá, estaremos cá para resolver esse assunto. Seja como for, também subsiste ainda uma questão, que é o facto do próprio programa. Temos que ajustar o programa, saber se é possível realizá-lo, se não é possível realizá-lo agora. Estas datas são indicativas e vamos trabalhar com base nestas datas. E entretanto, à medida que o tempo for decorrendo, logo se verá se teremos sucesso ou não nesta nova marcação. Mas fica desde já marcada a data de 1 a 3 de julho para visitarmos a Madeira. Em seguida, queria dar mais duas informações, três informações. A primeira, dizendo que amanhã, pelas 10 horas, o grupo da Convenção de Albufeira, que é presidido
está
pela senhora...
Está prontíssimo, Sr. Presidente.
Diga?
Está prontíssimo o grupo.
Muito bem. Mas receberá o senhor embaixador Mário Godinho de Matos, em representação da Convenção sobre esta matéria, e o Sr. Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA.
Exatamente, prazer.
E pelas 11h30 será recebido o Sr. Engenheiro Pedro Serra, também sobre esta matéria.
Sim, sim.
Muito bem. Em seguida, dizer-vos também que a audição sobre A limpeza do Rio Tejo, do fundo do Rio Tejo em Portas de Rodão, está agendada para dia 15 de maio, em que já confirmaram a APA e o ICNF e aguardamos a confirmação da Zero e da Quercus. Mas creio que tudo irá decorrer de acordo com o que estamos a solicitar desta vez. Portanto, para a semana, dia 15. Finalmente, dizer-vos que irá ocorrer a terceira Conferência Europeia de Jovens da ASPEA, Associação Portuguesa de Educação Ambiental, e deverá participar um deputado de cada grupo parlamentar na sessão de 23 de maio na Assembleia da República, que decorrerá na Sala do Senado pelas 11 horas desse dia. Mas falta indicar os representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PEV. É o Sr. Deputado João Torres?
Sr. Presidente, sim, eu penso que tinha dado essa indicação, mas porventura não o terei feito de forma formal e, portanto, fica dada a indicação.
Lamento, mas era a informação que tinha aqui.
Muito
bem, esta está resolvida. Relativamente... Sim. Faça favor, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado. Em princípio, Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Muito obrigado. CDS-PP não está cá, falta o PEV. Muito bem, chegámos ao fim da nossa comissão. Agradecer a presença de todos e a participação dos senhores deputados. Obrigado. E o resto é um bom dia.